Na nossa primeira entrevista da série sobre economia e investimentos, vamos falar sobre investimentos em renda fixa e variável. O nosso entrevistado é o assessor de investimentos Diego Andrade, que está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Diego, que indicadores do cenário econômico o investidor precisa conhecer, precisa prestar atenção para definir onde que ele coloca o dinheiro, hein?
Ah, beleza, então, Luciana, eu acho que, assim, dois indicadores super importantes ali do investidor conhecer, né? Acho que a primeira é a inflação. A inflação nada mais é do que uma cesta de itens que você acaba tendo, né? E você acaba acompanhando ali como é que estão esses preços, né? Então, geralmente, a gente vem tendo uma inflação consistente aí no Brasil, né, historicamente. A inflação, a gente tem alguns indicadores, o principal indicador do mercado financeiro é o IPCA, tá bom? Em que, né, grande parte ali é representativo, representa ali a parte, né, transporte, alimentos e bebidas e habitação, tá bom? No Brasil ali, falando um pouquinho do IPCA, historicamente a gente sempre ficou um pouquinho acima da meta, tá? Geralmente, em torno de 5% a 6% ao ano. Antes do Covid, a gente teve ali uma situação, né, de controle da inflação, né? Porém, com o Covid, as empresas, né, diminuindo ali seu ritmo de produção, algumas fechando, e a demanda voltando até mais rápida ali, a gente viu uma elevação representativa da inflação ali, até um pouco desse descontrole, que fez muitas pessoas se preocuparem, né? Principalmente com relação ao aumento de preços de carros, né, que foi muito falado em relação a isso também, como recentemente a gente teve o aumento dos combustíveis, né? E como todo brasileiro também vem sentindo isso no mercado. Acredito que aí esse é um primeiro indicador importantíssimo do investidor acompanhar e entender, né, também sobre a taxa de juros, né? Em resumo, aqui no Brasil a gente chama da taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic, né, menos você incentiva a produção, né, industrial, econômica, assim. Então, ela se torna mais difícil, porque o custo do dinheiro fica mais caro também, tá bom? Então, hoje a gente vem tendo, né, um momento ali que a taxa do Brasil, ela está elevadíssima, 13,75% ao ano, né? A expectativa, inclusive, é que a gente tenha uma queda até o final do ano de 12 até uns 12,5%, segundo o boletim Focus ali do Banco Central, né? E aí, entendendo esses dois principais indicadores e o investidor acompanhando bem ele, você consegue entender que pós a situação ali do Covid, em que você teve uma inflação elevada, o Banco Central, no primeiro trimestre de 2021, começou um processo de aumentar essa taxa Selic. Por quê? Era a forma da gente conseguir deixar o custo do dinheiro mais caro, diminuir a demanda do mercado, porque é tudo muito mais caro, né? Se você for financiar um imóvel hoje, é muito mais caro que era em 2020. Uma empresa com um dinheiro de capital de giro, a mesma coisa, é muito mais caro você pegar um capital nesse momento do que era antes. Então, enquanto a inflação ainda estiver alta, a taxa Selic vai seguir nesse mesmo patamar. O que a gente vê hoje, né, é um movimento do governo, né, com o arcabouço fiscal lá, mostrando que vai buscar ter uma responsabilidade fiscal, né? E o mercado enxerga já, né, vem enxergando ali uma possível redução. Isso tudo vai trazer muito em relação a como vai andar isso e como vai ter todo o fiscal, o controle de gasto, né, das despesas públicas ali com relação a isso. Esses dois são os principais, assim, Luciana, porque você, né, tendo a sua taxa de juros, a inflação do período, você tem o que a gente chama de juro real, que é realmente o quanto suas aplicações rendem, né, acima da inflação.
Uhum. E eu preciso também saber que tipo de investidor eu sou antes de investir meu dinheiro, se eu sou conservador ou não, e como é que eu descubro isso?
Sem dúvidas, Luciana. Assim, a questão do investidor é muito importante, tá? Porque você tem que entender primeiro, né, se você for para renda fixa, você acaba ali tendo uma possibilidade de uma previsibilidade um pouco maior, né? Algo um pouco mais constante ali, um pouco mais tranquilo ali, você entendendo a sua movimentação. Quando você vai para ativos que nem a renda variável, eles trazem mais oscilação no seu patrimônio. E é muito fácil olhar para trás, né? Em que você vê ali certinho, né, quais são os momentos que trouxeram o maior benefício ali na renda variável. Mas quando você acompanha no dia a dia ali, muito investidor acaba não tendo, às vezes, o estômago. Então, eu traria um pouco disso, né, de você ter um pouco da ciência, da educação financeira. E um terceiro ponto que a gente sempre faz muito aqui na SVN é entender a composição do seu patrimônio, até mesmo fora do mercado financeiro. Veja, você é um autônomo, né? Ou às vezes é um empreendedor. Então você já tem ativos ali um pouco mais arrojados também na sua carteira. Vale entender momento de vida, idade, a educação sua financeira para fazer essa distribuição. De certa forma, sim, ambos são ativos interessantes para uma composição de carteira. Mas vale ali você sempre começar devagar ali na renda variável e entender, principalmente nos momentos de baixa. Fevereiro, março foram meses mais difíceis para ativos de risco. Então, se deu aquele friozinho na barriga, gerou um incômodo, dá uma segurada e quando subir também não aumenta muito o percentual, porque a gente não consegue prever, né, vai ser ali o movimento dos ativos mais atrelados à renda variável.
Bom, e qual é o melhor investimento atualmente, a renda fixa ou a renda variável?
Você tem boas oportunidades em ambos, tá? Então, por isso que primeiro é importante você conhecer ali teu perfil, né, entender qual que é o percentual ali que você vai ter de renda variável. O que a gente vê hoje é a renda fixa está pagando, sim, muito bem. Tanto indexadores como CDI, a Selic ali, que você acaba tendo um rendimento, né? Hoje, o famoso 1% ao mês do brasileiro ali voltou, né? Quanto também indexadores atrelados à inflação, né? Então, você acaba tendo ali um juro real garantido, que a gente chama, né? Você consegue atrelar tanto no título público, que é o ativo mais seguro que a gente tem no Brasil, né, uma taxa super interessante, que a gente não via antigamente, assim, tempos bem de crise, como o impeachment que a gente acabou tendo, né, entre outras crises também, você acaba tendo essas oportunidades. Então, vale sim muito para ativos de renda fixa. Agora, quando a gente olha para a renda variável, a Bolsa ela vem negociando a patamares super interessantes. Tá? Então, a gente tem um indicador, né, bem que a gente sempre olha muito quando a gente fala de Bolsa, que é o preço sobre o lucro das ações. Tá? Em resumo, isso quer dizer o quanto que a empresa está negociando hoje, né, frente dividido pelo seu resultado financeiro ali que ela teve. Hoje a gente acaba tendo ali 5 vezes, né, o preço ali sobre o lucro dessas empresas, tá? Da Bolsa, levando em consideração o índice ali com as empresas negociadas na Bolsa. Tá? Isso, em média, gira em torno de 10 a 12 vezes. Tá? Então, sim, sinaliza um momento interessante para você estar tendo sim uma participação, aumentando um pouco a participação. Acho que o ponto central, Luciana, é isso, é que você nunca vai conseguir acertar o timing exato, tá? Porque é muito fácil a gente olhar para o retrovisor, olhar para trás, mas daqui para frente a gente não sabe se a Bolsa ela vai continuar nesse patamar, quanto tempo também, e outro fator, né? Se ela pode ficar mais barata também. Então, ela vai muito nessa linha. Faz sentido ter Bolsa, né, para um perfil mais moderado, arrojado? Sem dúvidas faz. O momento atual ali, ele mostra que a Bolsa está descontada. A grande questão é, né, quanto tempo isso vai levar? Né, eu acho que esse entra uma questão muito de perfil. Quanto que o investidor está esperando ali, né, o quanto que ele pode deixar. Investimento em renda variável é investimento mais longo prazo. Você é sócio de uma empresa, né? Isso depende de situações. Resultado dessa empresa, o crescimento que ela vai entregar e também de toda a questão macroeconômica. Tá? Então você tem ambas, você tem opções bem interessantes para ambas as classes.
Uhum. Qual é o juro real hoje?
O juro real hoje, você vem trabalhando ali em títulos públicos em torno de IPCA mais 5 a IPCA mais 6. Tá? Esse seria o título público ali mais seguro que a gente tem. Tem vários vencimentos, então varia essa taxa diariamente. Mas a média que você vem vendo hoje é entre IPCA mais 5,5, mais ou menos.
5,5 seria a taxa real de juros?
Seria a taxa real, perfeito.
Você já falou alguns papéis aí de renda fixa, né? O título público mais seguro deles. Tem outros que você citaria aí para a gente em relação à renda fixa?
Eu acho que a renda fixa, tá, é entender que você está emprestando dinheiro para alguém por uma taxa, né, pré-determinada, né, pode ser pré-fixada, uma taxa fixa, ou indexada à inflação, né, ou também ao CDI, a Selic, tá bom? E aí você tem 3 categorias de renda fixa. Posso emprestar o dinheiro, né, para o título público, para o governo, que é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil, mais seguro que a poupança, mais seguro que o CDB do banco, porque ele está atrelado no risco país, tá bom? A segunda opção ali, você vai para os ativos bancários, que é CDB, LCI, LCA, que são ali mais comuns ali para o investidor também. A terceira opção que você acaba tendo, né, você tem um pouquinho mais de risco, que é o crédito privado, que a gente chama. Emprestar dinheiro para grandes empresas, JBS, que você acaba tendo, com a Petrobras, entre outras empresas grandes aí que você também tem essa opção. E aí você acaba tendo uma questão que é, né, se eu vou aumentando um pouco mais o risco, se é um pouco mais arriscado emprestar para o banco do que para o governo, se é mais arriscado emprestar para uma empresa do que para um banco ou para o governo, eu preciso de uma taxa um pouquinho mais interessante. Eu acho que o grande ponto central de tudo isso é a diversificação, mesmo na renda fixa, ela é super importante, tá?
Uhum. E o ouro? O ouro é um bom investimento, que a gente tem ouvido falar que esse ativo tem se valorizado, né? Como investir em ouro?
Interessante. Bom, você pode investir no ouro, né, de diversas formas. Ouro físico, você pode investir também nele, né, por fundos de investimento, por ETFs negociado em bolsa. Sobre se é um bom investimento ou não, ele depende, tá? O ouro nada mais é do que uma moeda, né? Ele acaba sendo um ativo, ele não tem uma geração de riqueza. Só que a grande questão é que ele é um ativo, né, que você não vai tendo mais ouro durante isso, você não vai produzindo mais ouro assim também. Então, o grande ponto é, em momentos de crise, ele tende sim a ter uma valorização, certo? Como foi no Covid, por exemplo. O ouro, em que momento que ele se torna interessante, né? Você pode fazer uma composição. Geralmente, em momentos de crise, você tem a queda da bolsa, né, e uma valorização do ouro. Agora, você tem outras formas de se proteger com relação aos seus ativos, tá? Quando você entra num ativo da renda fixa de inflação, você também está se protegendo. Quando você pode fazer, inclusive, seguro, né? Você consegue ali fazer seguro em relação à bolsa, né, aos ativos de renda variável, que você paga um valor e você sabe exatamente o preço. Então, acho que a grande questão é, o ouro é uma possibilidade de proteção, mas entender se essa proteção ela serve para o seu portfólio. Porque, tal como renda variável, ele é negociado diariamente e o preço oscila bastante, tá? Então, você tem uma oscilação de bolsa nesse ativo ali.
Então, o rendimento seria a mesma coisa que o rendimento da renda variável?
Você teria uma correlação inversa, né? Quando você tem os ativos geralmente ali da bolsa, as empresas se valorizando, é porque o mercado está muito para o mercado, né? A taxa de juros está diminuindo, o ambiente macro está um pouco mais controlado ali, né? E você acaba ali tendo até o inverso do ouro, né? Ele acaba se desvalorizando, porque as pessoas tiram o dinheiro dos ativos mais seguros e vão para a renda variável. Um processo que a gente viu, né, na volta, por exemplo, ali do Covid, quando a taxa de juros, a Selic, ela foi para 2%. As pessoas vão para ativos um pouco mais de risco também. Eu diria que, assim, o ouro ele seria algo de proteção, né, numa composição, numa carteira de renda variável, nesse sentido.
Entendi.
Mas o investidor conservador tem que ter muito cuidado com isso, tá? Principalmente se ele for comprar via fundo de investimento, via bolsa de valores, ele vai ver uma oscilação grande na sua carteira diariamente com relação a esse ativo ouro.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada, Diego, pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
À disposição, Luciana, igualmente para você e para todos os ouvintes.
Nós conversamos com o assessor de investimentos Diego Andrade na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos. Falamos sobre investimentos em renda fixa e renda variável.